professor Vander Piaia, doutor em economia. Olha, a Comissão Especial da Câmara estabeleceu o cronograma da reforma tributária. O Congresso Nacional vai analisar pelo menos 3 propostas de mudança nos impostos. E para que a gente possa entender melhor as eventuais alterações, professor, satisfação recebê-lo aqui. Bom dia.
É um grande prazer, Zé Roberto. É um grande prazer assim estar falando também na CBN, esse grande canal de comunicação. E aí nós temos mais uma polêmica, né? Uma polêmica. A economia sempre está gerando polêmica, o tempo todo, né? Se você olhar. Mas nós temos aí uma polêmica, aliás, muito saudável agora, que é a reforma tributária. A reforma tributária é algo que nós temos ouvido falar, e já tivemos mini-reformas tributárias ao longo dos anos, mas nunca se fez uma reforma tributária coerente, né? Então, nós estamos ansiosos para ver se essa reforma tributária ela vai ajudar, digamos assim, a abrir caminho, a tirar as pedras do caminho. Por quê? Porque um dos maiores problemas nossos é a complicadíssima estrutura tributária que nós construímos ao longo de várias décadas, não é? E o pior, nós consolidamos esse emaranhado tributário na Constituinte de dos anos
1988.
Exatamente, de 1988. Não é? Naquela época, ela fez grandes avanços, né? A dita Constituição Cidadã, mas em alguns aspectos ela não avançou muito. Ela apenas reforçou o emaranhado jurídico tributário, né, das relações econômicas no Brasil. Então, hoje, o que se pretende é simplificar um pouco. E nesse momento, inclusive, Zé Roberto, aos ouvintes, todos nós aí, não estamos se falando de impostos estaduais, os impostos estaduais não estão entrando.
Isso.
Assim como não entrou na reforma previdenciária, por enquanto, também a questão da previdência dos estados.
Aliás, deixa eu perguntar para o senhor o seguinte: a reforma da Previdência andou, de certa forma, alguns até achavam que poderia ter uma dificuldade maior, andou na Câmara, agora está no Senado, até se fala sobre a inclusão de estados e municípios, uma PEC paralela, enfim, mas está caminhando e deve avançar, ninguém tem dúvidas em relação a isso. O senhor acha que a reforma tributária vai ser mais difícil? Porque quando se fala da reforma da Previdência, houve vários sacrifícios, algumas pessoas tiveram que abrir mão disso ou daquilo, algumas categorias, só que se não fizesse, havia aí, pelo menos os especialistas têm dito, que poderia gerar aí um colapso, né? Então, as pessoas acabam aceitando e tiveram que fazer esse sacrifício. Agora, a reforma tributária, o que os empresários vão ter que abrir mão, se é que vão ter que abrir mão? O que precisa acontecer? Vai ser mais difícil? A discussão é mais ampla ou não?
A reforma tributária, ela vai ser menos polêmica, no sentido que ela é menos ideológica, né? A reforma da Previdência, ela envolvia, digamos assim, uma conversa, uma discussão de ordem ideológica. Ah, porque trabalhador vai perder direito, ah, porque vai se manter direito desse, daquele, dessa categoria ou daquela outra. A reforma tributária, obviamente, também, ela tem um certo grau de discussão ideológica, mas menor.
Sacrifica alguém?
Sim. Porque, na verdade, reforma tributária, ela não vai diminuir nossos impostos. Ela não vai, então é uma ilusão pensarmos que a reforma tributária vai diminuir nossos impostos. Ela vai unificar alguns impostos naquilo que se pensa já há 20, 30 anos, né? Que é o IVA, né? Que os impostos federais principalmente vão ser unificados em uma única categoria. Mas a rigor não vai diminuir impostos, mas o que ela pode fazer, sim, é tornar mais justos os impostos. Porque hoje, por exemplo...
Isso não significa aumentar impostos.
Não. Mas significa tornar mais justa o volume total dos impostos arrecadados hoje. O Brasil não pode abrir mão. O Estado não pode abrir mão. Por quê? Porque, primeiro, porque existe uma lei de que você não pode ter renúncia fiscal. Você pode ter renúncia fiscal desde que você crie uma lei paralela, criando outra fonte de recursos. Ou seja, você te diminui o imposto de alguém, você vai ter que cobrar de outrem, não é? Por que isto? Porque os programas, os orçamentos anuais, plurianuais, eles são baseados numa determinada projeção de volume de recebimento. Então, para pagamento, por exemplo, de servidores, para você construir estradas, tudo aquilo que está no orçamento, ele depende da efetivação daqueles valores, do recebimento daqueles valores. Então, o que nós precisamos, por exemplo, há uma possibilidade de melhorarmos a faixa, que eu acho muito justo, para o trabalhador, de aumentarmos a taxa de isenção, que hoje é de R$ 1.900, do imposto de renda, não é? Então, se ampliar essa taxa de isenção para o trabalhador que tem menor renda, no entanto, renda superior a 1.900, mas que também não seja atingido pelo imposto de renda. Isso é uma coisa bacana, não é? Por outro lado, também, falando em justiça social, é importante que, na verdade, a carga de impostos maior, ela recaia sobre aqueles que ganham mais. Uhum. E não você ter uma carga tributária que seja, digamos assim, idêntica tanto para o pobre quanto o sujeito que tem mais grana, para o mais rico, não é? E hoje, então, eu diria que a nossa tributação é extremamente desigual, porque ela taxa tanto o mais pobre quanto o mais rico. Então, é nesse momento, a reforma tributária, e pelo que eu vi, ela vai avançar em alguns aspectos, ela não é milagrosa também, mas ela vai melhorar, ela vai ser mais justa socialmente, no sentido de que ela vai tender a penalizar, ou melhor, cobrar mais impostos dos mais ricos, não é? E minimizar a carga tributária para os mais pobres. Agora, obviamente, que é um início de discussão, né? Há, por exemplo, aquele imposto que está sempre pensando se criar, aquele imposto financeiro, que já gerou muitíssima polêmica, não é? Embora em tese ele seja um imposto que tem uma lógica muito boa, mas a CPMF queimou de tal maneira a ideia de um imposto sobre contribuições financeiras. Por que a CPMF, que já acabou já faz mais de 10 anos, ela criou essa aura negativa sobre qualquer tipo de imposto nesse sentido? Porque ela foi criada por uma finalidade e jamais realizou aquela finalidade.
Havia
um desvio, quer dizer, na verdade ia para o Caixa Geral do Tesouro, e para aquilo que ela foi criada, não é? Ela acabou não fazendo, né? Ela não acabou executando, não acabou servindo para aquilo. Se tivesse servido especificamente para aquilo, o resultado teria sido extraordinário e hoje não teríamos, por exemplo, esta dificuldade de se pensar numa taxa equivalente. Essa talvez vai ser a maior discussão. E como é uma discussão, não é? O governo provavelmente vai recuar dessa proposta, desse imposto sobre operações financeiras, até porque eu particularmente acho que a operação financeira, ela, embora seja eficiente, eficaz, porque qualquer movimentação que você faça, você vai ter que, de alguma maneira, pagar 0,5 ou 0,6. Por outro lado, ela continua sendo injusta, porque ela vai atingir o cidadão, independente da categoria social. Quer dizer, o cidadão que vai tem o seu salário ao final do mês depositado lá no caixa, no banco, ele vai retirar e vai ter esse pagamento. Eventualmente pode dizer, não, os salários estão fora disso, eventualmente. Mas numa transação subsequente que ele vai utilizar no supermercado o seu cartão para fazer uma compra, ele vai acabar pagando. Então eu creio que não vai passar, né? Que foi assim, digamos, um balão de ensaio para ver a reação da sociedade. Mas de qualquer maneira, como eu disse, o governo vai ter o Estado, né? Quando eu falo o governo é quem está nesse momento, mas o Estado é permanente, ele vai ter que pensar, né? De um modo de equacionar. E eu tenho certeza que haverão muitas outras soluções, porque está se colocando o debate agora. Agora, diria assim, é necessário, é importante? É necessário e importantíssimo a reforma tributária. Nós somos muito ineficientes, nós precisamos, qualquer empresa média, eu sou consultor de empresas, e qualquer empresa, ela precisa ter um corpo, à medida que ela cresce, ela precisa ter um corpo tributário para acompanhar leis e regulamentações que mudam, não é todo mês, não é toda semana, é todo dia. Então, esse absurdo, esse cabedal jurídico, burocrático, é infinito no Brasil, não é? E, ao final, o empresário, aquele que produz, sempre acaba penalizado, porque mais dia, menos dia, sem querer, mesmo querendo trabalhar absolutamente certinho, ele vai receber uma notificação da Receita Federal dizendo que alguma coisa ocorreu errado e que ele vai ter uma multa gigantesca para pagar, e aí ele vai gastar mais uma grana danada para tentar se defender e tentar demonstrar a sua inocência. Então, eu diria assim que nós beiramos ao absurdo hoje o nosso sistema tributário. Eu, que sou um grande leitor, gosto de ler, tenho orgulho de dizer isso. Kafka, por exemplo, né, um cidadão que no começo dos anos 20, um dos maiores escritores desse século e provavelmente da história. O Kafka, ele tem os romances dele sempre ambientados nessa coisa tenebrosa do espaço que a burocracia toma na vida da gente. Então, isso se tornou, o sistema tributário brasileiro se tornou alguma coisa kafkiana, uhum. Não é? E está se demorando muito. Você, como comunicador, como jornalista, você sabe que você já entrevista as pessoas há mais de 2 décadas falando sobre a necessidade de uma reforma tributária, correto? Uhum. Então, isto é mais um grau, né? Mais um grau desse absurdo a que eu me refiro.
11:29, nós temos aqui uma observação, daqui a pouquinho tem informações com o repórter CBN, o Hélio faz a seguinte pergunta: a reforma propõe a criação de outro imposto sobre bens e serviços, chamado de imposto seletivo e de competência federal, tributo exclusivo. Gostaria de ouvir o professor falando sobre isso.
Esse é um imposto, Hélio, né? Hélio, bom dia. Esse é um imposto compensatório, ou seja, na medida em que, por exemplo, o governo, eu acabava de dizer isso, na medida em que ele vai diminuir, por exemplo, umas faixas de impostos, por exemplo, para no imposto de renda especificamente, vamos falar, para a população aqui de baixa renda, isso significa uma renúncia fiscal, porque alguns bilhões de reais poderão deixar de afluir para o caixa, né, para o cofre do sistema, para o cofre do Estado. Então é necessário criar um imposto paralelo. Então, Hélio, na prática, o que eu disse também agora há pouco, de que ele não vai, de modo geral, ele não vai diminuir o tamanho da nossa carga tributária. Mas nós esperamos que ele se torne mais justo, não é? Porque além da questão de que você tem que cumprir orçamento, como eu disse, existe uma questão legal, constitucional, de que não há nenhum gestor é possível criar, digamos, um desconto ou diminuir um imposto, um tributo, sem criar um outro equivalente, para garantir exatamente a execução dos orçamentos, não só os anuais, mas os plurianuais, que abrangem períodos de 5 a 10 anos. Não é? Então, você pensa, por exemplo, na questão da saúde. Nós temos o SUS, que com todos os seus problemas, mas a ideia do SUS é maravilhosa, poucos países do mundo têm esse sistema universal de atendimento a qualquer pessoa que esteja, mesmo não brasileiro, que esteja no Brasil, que esteja por aqui, que pode acessar esse sistema público, que funciona muito bem em alguns lugares, menos em outros lugares. Mas só que ele exige uma projeção orçamentária descomunal, não é? A fatia do orçamento que vai para a saúde pública no Brasil é gigantesco. E o Hélio deve estar pensando, de outros também, há muito desvio, sim, é uma outra correção que temos que fazer, mas parece que os mecanismos da correção estão se tornando mais eficientes, né? Parece-me que o Ministério Público em todas as áreas está atuando mais fortemente, e nós temos percebido pelo grau de pessoas que vão presas, que estão envolvidas e que acabam tendo que fazer esse pagamento e acordos com a justiça, está crescendo dia a dia. Então significa que nós estamos fechando esse buraco da corrupção.
Professor, muito obrigado pela presença. E esse projeto, a reforma tributária está caminhando já, não é? Na Câmara dos Deputados. E mais para frente, com certeza, gostaria que o senhor voltasse para que a gente detalhasse e trouxesse mais informações para o ouvinte CBN.
É sempre um prazer. Bom dia a todos os ouvintes.
Conversamos com o